Na nossa entrevista dessa sexta-feira, vamos conversar com o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. É que essa sexta-feira a gente já falou sobre isso, marcando os 2 anos da pandemia de Covid-19. Desde o mês passado, está autorizado no Brasil a venda do autoteste para detectar a doença. Só que, infelizmente, já tem alerta de falsificação de autotestes e de venda irregular na internet. Sabia disso? É. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, Gisele. É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você e os nossos ouvintes.
Mas, Carlos Eduardo, já tem autoteste falsificado aí pela internet, é isso? Como é que a gente identifica essa falsificação? Porque é difícil. Já começou a vender agora, as pessoas ainda nem tomaram conhecimento de como é que é o autoteste verdadeiro. Para identificar o verdadeiro do falso, fica mais difícil, né? Você ajudaria a gente a responder essa pergunta, como identificar essa falsificação e os sites aí que já estão fazendo a venda irregular?
Gisele, olha, na verdade, esse fato da falsificação foi uma surpresa até para todo o mercado de diagnóstico. Você imagina, o mercado de diagnóstico é muito profissional no sentido de vendas de testes para laboratórios, para hospitais, farmácias, e para a área de consumo, de fato, normalmente não chama muito a atenção desse tipo de crime, de criminoso, e no entanto, por conta da grande expectativa dos autotestes, houve de fato essa falsificação com o produto que foi o que obteve o primeiro registro da Anvisa. Entre o tempo de registro e o produto começar a chegar, é que surgiram esses produtos vendidos por outros canais, que não de farmácia, de fato. Foram cerca de 10 mil itens, 10 mil testes, que foram detectados aí pela própria empresa. Ela descobriu, notificou, ela alertou a Anvisa, né? Ela fez uma denúncia e a Anvisa imediatamente tomou a providência para tentar localizar, deve ter acionado a Polícia Federal, e com isso os produtos dessa primeira empresa ficaram interditados, esses que foram falsificados. Em termos de diferença, só para o nosso ouvinte entender, dentro da embalagem vem alguns componentes: o dispositivo, onde se faz o teste, o swab, que é o cotonete, o tampão, que é aquele, o líquido, e nesse caso, por exemplo, ele acabou vindo com o swab do uso profissional, ou seja, que é aquele que coleta a amostra mais profundamente no nariz, que é o nasofaríngeo, né? Então, em relação ao autoteste dessa empresa, eles viriam, o correto seria com um swab muito mais curto, que é só para coleta nasal. Então, esse é o primeiro ponto. O própria bula parece que também estava modificada, não estava exatamente igual ao do produto registrado. Mas o que é importante é que o nosso ouvinte saiba que os produtos registrados, sim, eles têm toda a condição de atender à necessidade a qual eles se dirigem. Eles têm uma garantia pela própria empresa fabricante ou importadora, então esse é o primeiro guardião aí da segurança. Então, as empresas que têm o registro sob sua responsabilidade, eles têm uma preocupação muito grande em garantir que esse tipo de episódio não aconteça, então são os primeiros a alertarem. A Anvisa tem uma estrutura aí aberta a todo e qualquer cidadão, através do Anvisa Atende e outros canais, para receber toda e qualquer consulta, dúvida ou principalmente denúncia, né? Existem ainda canais alternativos, como o do Instituto Ética Saúde, que aceita também denúncias sobre falta de integridade ou corrupção no setor de saúde e que pode ser também uma outra alternativa. Mas o fato é que, aí como recomendação básica, que a pessoa que vai comprar o produto, seja numa farmácia, que é o local onde mais facilmente pode ser encontrado o autoteste, seja através de sites especializados, ou seja, sites na internet que sejam de empresas de produtos para saúde. Não é qualquer um que pode vender autoteste, tem que ter autorização de funcionamento para isso. E em qualquer um dos dois lugares, eles têm que olhar primeiro se o produto tem rotulagem em português, se tem a descrição como autoteste para Covid, terceiro, se tem um responsável legal aqui no Brasil e principalmente o número de registro na Anvisa. E qualquer dúvida, a própria página da Anvisa tem lá as indicações de quais são os produtos registrados. Pode ser. E a empresa, no último caso, ela tem sempre o 0800 e ela pode ser consultada e ela tem a obrigação e todo o interesse em prestar qualquer esclarecimento, principalmente na questão de como executar o autoteste.
Bom, Carlos, eu acho que com essas informações fica muito mais fácil aí para o consumidor navegar nesse momento aí de autoteste falsificado pelo mercado e saber na realidade o que é que está comprando. E principalmente, você falou essa questão dos sites, é muito importante, na internet é muito mais complicado, é muito mais difícil até de você ter uma facilidade maior em identificar isso ou aquilo por conta dos sites, né? Porque a gente sabe que os falsificadores às vezes fazem sites que são exatamente iguais aos sites originais e para a pessoa, para o consumidor, para o leigo que não trabalha com isso no dia a dia, fica difícil às vezes até diferenciar. Mas são dicas que você deu que são importantíssimas para que as pessoas que estão procurando autoteste possam realmente comprar um autoteste de qualidade e não ter prejuízo por ter comprado um autoteste falsificado.
Isso. E Gesiel, nesse sentido, você até trouxe na chamada e eu complemento a informação, não é só falsificação, existiu já principalmente nesse período anterior à entrada dos produtos na chegada na prateleira, existiu uma série de iniciativas de pessoas que fracionavam os kits profissionais. Então, o kit de teste rápido profissional, ele vem com 25 unidades. E eu mesmo detectei, através de grupos de WhatsApp de bairro, por exemplo, pessoas oferecendo autotestes. Eu falei, mas como? O produto nem acabou de ter a regulamentação autorizada, aprovada pela Anvisa, isso final de janeiro, e a pessoa já está vendendo autoteste, não é possível. E aí eu fui ver, foi exatamente esse tipo de situação. A pessoa fracionava, vendia dentro de um saquinho plástico transparente, olha o absurdo, sem instrução de uso. E ainda dizia que era autoteste. Então, as pessoas não podem cair nesse tipo de situação. Elas têm que comprar de forma oficial, com nota fiscal, com rastreabilidade, o produto registrado na Anvisa, e ela vai ter a melhor solução até para uma busca de autocuidado. Porque o autoteste, ele vem de forma muito interessante complementar o esforço que a sociedade civil e governos estão fazendo no combate à pandemia. A gente já tem o RT-PCR, que é o teste laboratorial padrão ouro, tem o teste rápido de antígeno, consegue ter uma boa correlação com esse teste laboratorial, pode ser feito em laboratórios, farmácias, em alguns outros locais especializados. E agora a gente pode fazer em casa ou em qualquer ambiente com o autoteste de forma muito mais precoce. Então, ele é uma forma de triagem que permite ao cidadão antecipar essa informação. E sabendo isso precocemente, ele primeiro para de circular, fica em casa aguardando para ver como se vai ter ou não sintomas. Segundo, avisa todos os seus parentes e pessoas próximas com quem teve contato, é o que a gente chama do rastreamento de contato. E terceiro, ele já fica atento ou para fazer um confirmatório, ou já para entrar em contato com um profissional de saúde para ter acesso a uma terapia eficaz caso ele desenvolva de fato a doença.
Carlos Eduardo Gouveia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Senado e por suas informações e esclarecimentos fundamentais aí para a gente saber mais sobre esse autoteste. Obrigado, Carlos. Um abraço, bom dia.
Eu que agradeço e bom dia a todos vocês. Um abraço.